Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti. Dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast, eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 153. Quando nada funciona. Por que minha vida não muda apesar de tudo que eu faço? Técnicas de desenvolvimento pessoal, reprogramação da mente, pensamento positivo, lei da atração. Por que essas coisas não funcionam para mim? Assim eu resumiria o desabafo que uma ouvinte me escreveu numa das minhas enquetes nas redes sociais. O relato dela me sensibilizou. Ela está numa situação difícil, está desesperançosa, já não sabe mais o que fazer. É duro, né? Quando a gente tenta de todas as maneiras superar um problema, uma limitação ou alcançar algo que desejamos, mas nada funciona. Eu cliquei no comentário dela para começar a responder e conforme eu ia elaborando a resposta, me vieram tantas considerações que eu acabei concluindo: puxa, isso aqui é tema para um episódio. E aqui estamos nós. Para começar, então, eu reproduzo o desabafo da ouvinte Cleide. Abre aspas. Estou há anos em uma busca frenética por me desenvolver e melhorar minha vida, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Estou desde 2006 em um relacionamento tóxico, em que estou infeliz, vivendo de migalhas das migalhas. Quero sair disso, mas sinto culpa e pena. Sempre achando que vou conseguir mudar o rumo das coisas através de orações, técnicas de desenvolvimento pessoal e lei da atração. Não consigo dormir mais do que 3 ou 4 horas por dia. Não consigo me colocar em primeiro lugar. Não me valorizo a ponto de impedir que pisem em mim. Não saio da situação de escassez financeira. Embora busque diversos trabalhos, renda extra, nada dá certo. Minha família sofre por mim e tenta me tirar desse poço sem fundo. Eu quero sair, mas não consigo. Tenho tentado de tudo e nada melhora. Estou destruída por dentro e por fora. Na minha mente vêm os ensinamentos cristãos do perdão, vêm as técnicas de reprogramação que dizem esqueça o passado. Vem a psicologia dizendo que eu tenho que me lembrar do que passei para me motivar a sair da relação. É tanta coisa que a minha mente parece que vai implodir. Fecha aspas. Quem nunca parou, olhou para os céus e perguntou algo como: por que não consigo ter a vida que desejo? O que eu estou fazendo de errado? Por que não funciona para mim? Eu não pretendo entrar no mérito da validade ou eficácia dos métodos que a ouvinte tentou. Não é o caso, nem tenho eu autoridade para isso. O que eu trago aqui para a nossa reflexão são possíveis motivos por que a nossa vida não muda apesar dos esforços que a gente faz. Escute com atenção. Talvez algo aí faça sentido para você. Um dos motivos por que a vida não muda, apesar dos esforços que a gente faz, tem a ver com o modo como a nossa mente resolve problemas. Como seres racionais que somos, resolvemos problemas e atingimos objetivos usando a capacidade de analisar a situação e criar uma solução. É uma coisa assim: eu estou no ponto A e quero chegar em B. Então, eu analiso o espaço entre A e B, eu crio um plano para chegar em B, eu vou atrás dos instrumentos de que eu preciso. Aí eu coloco meu plano em ação. Nós usamos esse modelo para tudo na vida. De trocar um pneu furado e fritar um ovo, até resolver um problema complicado do trabalho, criar uma obra de engenharia ou um plano de negócios, o processo mental é basicamente o mesmo. O que muda é a complexidade. Esse processo funciona perfeitamente para situações da nossa vida prática, da vida exterior, digamos assim. Parece natural, então, que a gente aplique o mesmo modelo para também resolver problemas da nossa vida interior, das emoções, dos pensamentos. Fazemos isso sem perceber. Usar esse modelo é automático em nós. Por exemplo, se estamos num lugar de insatisfação e queremos chegar a um lugar de satisfação, analisamos o espaço entre um e outro, criamos um plano para chegar lá e entramos em ação. Acontece que o nosso modo analítico, racional de resolver problemas é um tiro que sai pela culatra para lidar com as insatisfações, a infelicidade, frustração, os nossos incômodos emocionais. Entendi isso com Mark Williams, autor do livro Atenção Plena, Como Encontrar a Paz no Mundo Frenético. Quando a nossa mente analítica se concentra na distância entre como estamos e como gostaríamos de estar, ela faz questionamentos do tipo: por que me sinto assim? O que tem de errado comigo? Por que não consigo me sentir melhor? Fazemos isso porque acreditamos que é preciso pensar e questionar os nossos problemas para encontrar a solução para eles. Afinal, é assim que resolvemos os problemas da vida exterior. Só que no caso da nossa vida interior, ficar pensando continuamente na situação incômoda que estamos vivendo alimenta esses mesmos sentimentos que nos incomodam e que queremos resolver. É um efeito bola de neve. Quanto mais pensamos e questionamos aquilo que não vai bem, mais mal nos sentimos. E aquilo que não vai bem parece ficar ainda maior. Outro motivo por que a nossa vida não muda apesar dos esforços que fazemos é um paradoxo da mente que faz a gente se afastar daquilo que busca. Bem, em geral, sabemos que a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, cria a realidade que a gente vive. Esse entendimento sobre o poder criador da mente não é novo. Vem de milênios, de tradições como o budismo, o hinduísmo, passa pela filosofia de várias épocas, chega à psicologia, à neurociência. Existe muito trabalho sério nessa área. Existem abordagens terapêuticas, inclusive, que ajudam pessoas a mudar padrões de pensamentos disfuncionais, limitantes, que causam problemas para sua vida. Agora, como o poder criador da mente tem um apelo muito forte, se popularizou enormemente. Falou em poder, está todo mundo interessado, né? E assim existe uma infinidade de livros, cursos, workshops, vídeos, conteúdos de redes sociais que falam do assunto das mais variadas formas, para objetivos diversos. Tipo, use o poder da mente para criar abundância, atrair relacionamentos felizes, ter sucesso na vida profissional, ter mais saúde, boa forma, etc, etc. Tem trabalhos bem intencionados aí de autores conscienciosos? Claro que tem. E tem também trabalhos com um marketing apelativo, que oferece fórmulas milagrosas, que faz promessas, faz tudo parecer muito simples. Isso acaba criando expectativas irreais nas pessoas. Aí alguém que tem uma situação muito insatisfatória na sua vida, problema financeiro, emocional, de relacionamento, baixa autoestima, seja o que for, essa pessoa pode ficar muito esperançosa com o promissor poder da mente de criar a realidade que ela deseja. Ela vai toda animada a ler o livro, fazer o curso, usar o método que ensina como se livrar dos seus problemas. E mesmo que tudo esteja a favor, que o método seja bom, adequado para a pessoa trabalhar o seu problema, e que ela o aplique corretamente. Mesmo que tudo esteja a favor, as expectativas da pessoa, a ansiedade que ela tem para ver resultados, isso começa a criar um efeito que eu chamo de efeito bola na piscina. Imagina que no meio de uma piscina olímpica flutua mansamente uma bola de praia, daquelas que as crianças levam para brincar no mar. Se você quer pegar a bola e se joga na piscina, começa a nadar rapidamente para alcançar logo a bola, o que acontece? As ondas que os seus movimentos criam empurram a bola para mais longe de você. Pois algo parecido acontece quando a gente tem muita expectativa de resolver os nossos problemas. Fazemos o que nos dizem para fazer e ficamos imaginando o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer, e ficamos checando se está acontecendo. E se não encontramos sinais de que aquilo está acontecendo, vem pensamentos do tipo: mas não está mudando nada, não está funcionando, não está resolvendo. Bem, o pensamento tem o poder de criar a nossa realidade, certo? E que realidade criamos com esses pensamentos? A realidade de que não está funcionando. Pronto, acabou. Esses pensamentos são como as ondas que criamos na piscina e afastam a bola de nós. Não vamos nunca alcançar a bola. Para entrar em mais um motivo porque não funcionam os esforços para mudar a nossa vida, vamos começar com uma imagem. Imagine que uma pessoa quer subir uma montanha, chegar ao topo. Essa pessoa vai em busca de equipamentos adequados, uma bota daquelas bem reforçadas, que dá firmeza para os pés, um bastão para se apoiar e não cair em lugares escorregadios, roupas apropriadas para a jornada, uma bússola para se orientar. Só que essa pessoa arrasta uma bola de ferro de 20 quilos atada ao tornozelo. Então ela sobe sua montanha com grande esforço. E quando fica muito cansada, a bola faz ela voltar para trás. Pois é, que efeito fazem os equipamentos de montanhismo que a pessoa arrumou se arrasta uma bola de ferro atrás de si? Isso acontece na vida real também. Vejamos aqui o caso da ouvinte que me escreveu. Ela quer sair de um relacionamento no qual se sente infeliz. Quer ter liberdade financeira. Essa é a montanha que ela tem para subir. Que equipamentos ela já usou ou tem usado para subir a montanha? Técnicas de desenvolvimento pessoal, orações, lei da atração, reprogramação para esquecer o passado, perdão, lembrar do que já passou para se motivar para sair da relação. Está aqui tudo que ela mencionou. A ouvinte também dá indícios de que arrasta uma bola de ferro quando diz que só recebe migalhas no seu relacionamento, mas a culpa e a pena a impedem de sair. Diz que não consegue se colocar em primeiro lugar nem se valorizar. Tudo que eu sei da vida da ouvinte foi o que ela escreveu e eu li aqui para você. Mas a gente poderia supor que uma pessoa que diz viver de migalhas de um relacionamento há 18 anos, essa pessoa não desenvolveu o amor próprio. Ela permanece num relacionamento, mesmo sentindo que recebe migalhas, por não saber dar amor a si mesma. Não sabendo amar a si mesma, fica difícil se valorizar. Fica difícil ter autoconfiança para sair do relacionamento e tocar a vida sozinha. Tanto é que a sua outra queixa é que as iniciativas de trabalho não dão certo e ela vive em escassez financeira. A falta de amor próprio poderia ser a bola de ferro que a ouvinte está arrastando. Mas será que ela percebe isso? Meu palpite é que esses anos todos ela só teve olhos para a montanha, para onde ela quer chegar. Ela talvez tenha feito tudo o que fez para subir a montanha, e não para se libertar da bola de ferro, trabalhando as causas profundas da falta de amor próprio. E isso é bastante comum. A pessoa olha para onde quer chegar e vai em busca dos instrumentos para ter a mentalidade certa, para atrair ou manifestar o que deseja para sua vida. Ela afirma com toda a sua convicção: sou uma pessoa próspera e abundante. Mas de uma parte muito profunda da sua mente vem um pensamento assim: eu não sou boa o suficiente, ou eu sempre estrago tudo no final, ou os outros não me deixam ter sucesso. A pessoa mentaliza o parceiro amoroso que ela quer ter, afetuoso, companheiro, mas de algum lugar do seu interior vem pensamentos como: as pessoas só querem me usar, só atraio parceiros complicados, só atraio parceiros complicados, ou não posso revelar quem realmente sou, senão ninguém vai gostar de mim. A pessoa quer ter os pensamentos certos, mas não trabalha nas causas dos pensamentos errados. E na batalha dos pensamentos, tem mais força aquele que traz junto um sentimento de medo, de raiva, de mágoa, de desconfiança. Esses pensamentos acompanhados de sentimentos profundos que contradizem o que queremos para a nossa vida são a bola de ferro que arrastamos. Eles dificultam, até mesmo inviabilizam a nossa caminhada. Precisamos nos libertar deles para subir a montanha. Sem isso, por mais que a gente faça para atrair o que quer para a nossa vida, vai continuar atraindo justamente aquilo que não quer: dificuldades, insucessos, situações indesejáveis que ficam se repetindo. Afinal, os pensamentos da bola de ferro também criam a nossa realidade. Se dos recantos mais profundos da nossa mente continuamos pensando: eu não sou boa o suficiente, ou os outros não me deixam ter sucesso, ou as pessoas só querem me usar, adivinhe o que vai acontecer na nossa vida, hein? E antes que eu me esqueça, tem um episódio ótimo aqui no podcast que explica o porquê dessas situações que se repetem na nossa vida. Está listado na descrição. Eu não poderia deixar de comentar as tentativas que o ouvinte fez com orações e perdão. Porque as nossas orações não teriam o efeito que esperamos? Essa é uma questão que passa pelo modo como entendemos Deus e nos relacionamos com Deus. E é um assunto para ser tratado com, no mínimo, um episódio. Há muito o que se dizer sobre essa relação sublime. Quando eu estiver pronta, eu trago esse tema. Agora, neste episódio, já que o nosso assunto é o poder criador da mente, vamos explorar por que as nossas orações não teriam efeito na perspectiva do poder criador da mente. Eu estou aqui me lembrando de algo que aprendi com o livro Conversando com Deus, de Neil Donald Walsh. Já falei um par de vezes desse livro aqui no podcast. Foi uma das leituras mais transformadoras que eu já fiz na vida, se não a mais transformadora. Nesse livro eu entendi que as súplicas que fazemos em orações são afirmações de carência. Súplica é um pedido com emoção, a emoção provocada pela necessidade que a gente tem. Quando suplicamos algo do tipo: eu preciso de um salário maior, eu desejo uma casa própria, eu quero um casamento feliz, está implícito nesses pedidos que não temos essas coisas. Ao pedir, estamos mentalizando que não temos essas coisas. Não ter essas coisas é a nossa realidade e continua sendo. Porque é isso que estamos afirmando. E tem mais esta: a gente faz a súplica e fica esperando receber a graça. E espera. E espera. E aí começa a duvidar. Deus não vai me atender. Eu não mereço. Eu não sou digno. Eu sou um pecador miserável. Olha o que nós estamos pensando. Olha a realidade que estamos criando para nós com esses pensamentos. Pois é. Queremos usar o poder criador da mente a nosso favor? Então é preciso entender como funciona. Você talvez esteja se perguntando: mas Deus não atende pedidos? O universo não realiza desejos? Veja, não é nada pessoal. O universo tem leis que governam desde a menor partícula subatômica até a órbita dos planetas e outras coisas que a gente nem imagina. O poder criador da mente humana está sujeito a essas leis. O que a gente precisa é entendê-las. Quando uma pessoa pede e recebe a sua graça, o que a gente diz? Que essa pessoa teve fé. Ela pediu não como uma súplica, mas com uma convicção de que aquilo aconteceria na vida dela, quando fosse o momento certo e se fosse para o bem dela. Ela confiou que a vida lhe traria o melhor para ela. Não duvidou de Deus. Não duvidou dela mesma. Quanto a perdoar, em que medida isso nos ajuda a mudar a nossa vida e por que, eventualmente, isso não funcionaria? Bem, perdoar é soltar a mágoa, o rancor, o ressentimento por um mal que alguém ou uma situação nos causou. Enquanto não perdoamos, ficamos presos àquela situação do passado, ficamos meio que reféns daquela pessoa. E isso são mais alguns quilos na bola de ferro para a gente arrastar, né? Eu transcrevo aqui um trecho do Livro do Perdão, do saudoso reverendo Desmond Tutu. Abre aspas. Até conseguirmos perdoar, permaneceremos trancados na nossa dor e barrados da possibilidade de encontrar a superação e a liberdade. Barrados da possibilidade de ter paz. Sem o perdão, permanecemos atados àquele que nos prejudicou. Até conseguirmos perdoá-lo, ele deterá as chaves da nossa felicidade. Será o nosso carcereiro. Quando perdoamos, retomamos o controle do nosso destino e dos nossos sentimentos. Nos tornamos nossos próprios libertadores. Não perdoamos pelos outros. Perdoamos por nós mesmos. Fecha aspas. Agora, o perdão não pode ser da boca para fora, com frases que a gente pronuncia mecanicamente. É preciso ter uma intenção clara e verdadeira de perdoar. Repetir e repetir, eu te perdoo, fulano, muitas e muitas vezes, afirmando o perdão como uma realidade para nós. Em algum momento, lembramos da pessoa ou da situação sem dor, sem mágoa. Então sabemos que o perdão aconteceu. E vamos lembrar que perdão é algo que a gente também dá para a gente mesma. O auto-perdão nos liberta das culpas que a gente carrega. Culpa por não se achar bom o bastante, pelos nossos erros, fraquezas, limitações, culpa pela nossa negatividade. As nossas culpas são fonte de pensamentos de autodesvalorização, de autodesprezo, de decepção com a gente mesma. Mais alguns quilos para a bola de ferro. Precisamos perdoar a nós mesmos. E, aliás, o auto-perdão é uma linda forma de nos relacionar com Deus. Tem 3 episódios imperdíveis no Autoconsciente sobre esses assuntos. Sobre culpa, perdoar a nós mesmos e perdoar ao outro. Todos listados na descrição deste. Para encerrar, eu acho que vale a pena a gente resumir por que motivos as coisas não mudam, apesar de tudo que a gente faz para criar a realidade desejada para a nossa vida. O motivo é que quando pensamos obsessivamente em resolver as nossas insatisfações, nós alimentamos essas insatisfações, que trazem mais pensamentos, que alimentam as insatisfações, e ficamos presos nisso. É um efeito bola de neve. Outro motivo tem a ver com as expectativas que a gente cria quando faz algo para resolver nosso problema, para atingir um objetivo. Criamos expectativas de quando e como as coisas vão acontecer. Ficamos analisando se estão mesmo acontecendo do jeito que imaginamos. E se não estão, começamos a pensar que nada está funcionando, que não está resolvendo. Desacreditamos do que fizemos. E aí, nada acontece mesmo. É o efeito bola na piscina. Expectativa demais nos afasta do que queremos alcançar. Tem também este motivo aqui. Os pensamentos conflitantes com aquilo que desejamos criar para a nossa vida. Procuramos ter os pensamentos certos para atrair o que desejamos. Mas das profundezas da nossa mente vêm pensamentos que atrapalham tudo, tipo eu não mereço, eu não sou bom o bastante. É o efeito bola de ferro. Falamos também como as súplicas que fazemos nas orações são afirmações de carência. Ao suplicar, estamos mentalizando que não temos o que queremos, que nos falta o que queremos, e continuará faltando se continuarmos afirmando isso. E falamos ainda do perdão, que para nos libertar das mágoas, raivas, ressentimentos e culpas que nos prendem, Esse perdão não pode ser da boca para fora. Precisa ser afirmado como uma realidade para nós. A cultura do pensamento positivo, que se popularizou nos meios de comunicação, ela fala do poder da mente consciente, dos pensamentos e atitudes conscientes, voluntários. Mas isso não é tudo. Temos também a mente inconsciente, não é? Já falamos tanto disso aqui no podcast. A parte inconsciente da nossa mente é fonte de imagens, crenças, impulsos. E isso, afirmava Freud, é o que realmente governa a nossa vida. Jung, por sua vez, dizia que enquanto não nos tornamos conscientes, o inconsciente é que dirige a nossa vida. O inconsciente cria nossa realidade, provoca constantemente as situações indesejáveis, conflitos, sofrimentos, maus resultados. Então, se com toda a força do nosso pensamento não estamos criando a realidade que desejamos, mas na verdade aumentando o nosso sofrimento por não estarmos sendo capazes de criar a realidade que desejamos, precisamos então olhar em outra direção. Olhar para o que está causando as nossas dificuldades. E isso pode ser um alento para quem já não sabia mais o que fazer, como a Cleide. Nas suas afirmações, Cleide, diga que está aberta para entender as causas das suas dificuldades e receber ajuda para isso. Nas suas orações, apenas agradeça pela clareza que você já começou a ter. Que você esteja bem. Um abraço. Thank you.